Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Temos entre nós o Sr. Engenheiro Fernando Santo, do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, a quem saúdo e cumprimento e agradeço a sua presença. Tem sido habitual que os nossos convidados peçam audições, usando a palavra no início, é o que o convido a fazer. É bondade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Naturalmente agradeço o convite para aqui estar hoje para pronunciar sobre esta proposta de lei, naturalmente com a pena de apenas termos conhecido esta proposta há 6 dias e, portanto, foi um prazo muito, muito curto para podermos ouvir as ordens todas que fazem, as 13 ordens que fazem parte do Conselho das Ordens Profissionais, mas vou procurar transmitir aquilo que resulta das posições que têm sido transmitidas ao longo destes últimos 3 anos. Dar, digamos, qual é o sentido e também com bastante ordens de engenheiros sobre esta proposta de lei. E para nós é uma surpresa para mim pessoalmente, porque eu julgo que esta proposta de lei, eu depois de ler, não quis acreditar que fosse possível. Por um lado, porque andei aqui durante um ano a discutir a lei que veio regular as ordens profissionais futuras a criar, e julgo que esta vem contrariar aquilo que foi aprovado à Assembleia da República, e depois vem contrariar tudo aquilo que tem sido a nossa prática recente de várias entidades, e nas quais eu, como bastonário de engenheiros, tenho andado a participar, e portanto fico muito surpreendido e gostaria de saber, deve haver uma razão de fundo, que a razão desconhece, para ser possível ter aqui esta proposta. Como nós não conhecemos, eu não sou político, não sei o que é que se passa nos bastidores, o que me parece é que estamos aqui perante uma proposta que querem transformar os técnicos de contas em cobradores de impostos. Isto é uma leitura muito simples para um engenheiro. Começamos pelo princípio. Quando se referimos aqui à criação de uma ordem, ora, uma ordem tem estado, as ordens têm estado, o título de ordem tem sido atribuído, até há pouco tempo era assim, às associações públicas que tinham formações de 5 anos, chamadas licenciaturas, mas é preciso distinguir a licenciatura antes de Bolonha da licenciatura pós-Bolonha. Esta também é uma confusão que a própria Assembleia contribuiu, porque uma formação de 3 anos não é igual a uma formação de 5, e por isso a diretiva das qualificações profissionais, que já foi transferida para o nosso direito, estabelece 2 ciclos de formações. 3 e 4 anos, formação de ciclo curto. 4 ou 5, formação de ciclo longo. O quarto ano aparece por causa dos ingleses, que não têm 5 anos, têm 4, mas têm um plano mais reduzido de férias e, portanto, consideram que em 4 anos conseguem dar as mesmas formações. Estamos aqui a discutir competências. Portanto, as formações que no passado tinham 3 anos eram atribuídas das designações de Câmara ou de associações. E tem sido assim, com uma exceção da Ordem dos Enfermeiros. Com o novo regime da Lei 6 de 2008, 13 de Fevereiro, o que ficou estabelecido no artigo 10º, passo a ler, as associações públicas profissionais têm a denominação de ordem quando correspondam a profissões cujo exercício é condicionado à obtenção prévia de uma habilitação académica de licenciatura ou superior e câmara profissional, no caso contrário. E aqui, por essa questão, é que, segundo informações que tenho, mais de metade dos membros da atual câmara não têm sequer formação superior. E, portanto, estamos a falar aqui de uma, quanto em nós, falsa ordem, porque não só não satisfaz os requisitos da Lei 6 de 2008, como vem, digamos, contrariar aquilo que tem sido a separação das designações, porque uma coisa são as designações, outra coisa são as competências e os reconhecimentos sociais e profissionais que estas designações têm. Para mim, a nossa, portanto, contestação é relativamente, exatamente, à designação de ordem. Depois, esta questão tem muito a ver, depois, com uma outra matéria, e essa sim também ficamos muito surpreendidos, que tem a ver com a qualidade de membro efetivo. E as ordens até agora e associações profissionais têm exatamente, todas elas, que eu saiba, uma reserva de inscrição a pessoas individuais, a profissionais. E aqui estamos a meter no mesmo saco sociedades profissionais, sociedades de contabilidade, ou seja, estamos a misturar entidades que, no fundo, visam o lucro, porque estão a fazer uma sociedade, com profissionais que têm responsabilidades enquanto tal. Nós temos pareceres, e esses resultaram, por exemplo, do professor Sérgio Correia, que resultaram do momento em que, por exemplo, a autoridade da concorrência acabou por penalizar a ordem dos médicos dentistas, dos veterinários, por ter tabelas de honorários, e também aqui está referido como algo que já acabou, quer dizer, o próprio Estado, o Ministério das Obras Públicas, acabou com a tabela de honorários das obras públicas o ano passado. E nesse parecer é muito claro que na diretiva, naquele entendimento do Tribunal Europeu, em vários casos que já foram julgados, sempre que as ordens têm tabelas de honorários que configuram interesses empresariais. E se são interesses empresariais, eles colidem naturalmente com aquilo que são os princípios que deve presidir o exercício de uma profissão. Misturarmos tudo no mesmo saco, de facto aí não consigo perceber quando, efetivamente, depois ligamos isto a questões como essas ainda mais complexas, com tabelas de honorários, quando a Autoridade da Concorrência, como disse, multou, e depois em tribunal foi confirmado, várias associações por isto mesmo. O próprio Ministério das Obras Públicas, e eu andei a tratar deste assunto com o Sr. Ministro das Obras Públicas, o Sr. Engenheiro Mário Lino, porque, como sabem, nas obras públicas nós temos tabelas de honorários desde 1972, uma portaria que estava em vigor, que era uma referência, e, portanto, com uma liberdade de aplicação que sempre foi desde 72 visível, portanto, não era uma referência que o Estado usava até para preparar os seus planos e, portanto, saber aquele projeto quanto é que poderia custar. Mas depois as propostas submetiam-se à lei da concorrência e depois deste trabalho todo, em 2008, foi publicada a portaria 701H que acabou com a tabela de honorários, exatamente. Por indicação do Sr. Ministro, porque a Comunidade Europeia quer livre concorrência, não quer mercados protegidos. Ora, estamos aqui a meter no mesmo entidade chamada Ordem, que isto é que eu acho grave, profissionais, sociedades, e depois dizemos-lhe que tem uma tabela que não podem fugir, que no caso de alguém ficar a dever, ainda por cima vão cobrar a quem ficou a dever antes de iniciar o trabalho. Isto, quer dizer, eu nunca vi um lobby tão bem organizado. Sinceramente, quer dizer, depois de terem feito este governo, digamos, tentar, no caso das farmácias, voltar atrás. E depois, com outra reserva, que é as sociedades de técnicos têm que ter, maioritariamente, técnicos de contas. Eu digo, eu também quero o mesmo para os engenheiros, tudo seja gabinetes de projeto e de construção, quero que maioritariamente sejam engenheiros. E os médicos também querem o mesmo, seguramente. Quer dizer, vamos chegar aqui a um ponto em que, se essa é uma lei da República, assim eu entender, gostaria que no final convidassem as ordens a ter os mesmos direitos que estão aqui consignados na revisão dos seus estatutos. Porque senão temos um país que tem umas ordens, nem aqui uns poderes absolutos e que foram, digamos, de certa forma desmontados nos últimos anos naqueles que tinham alguma coisa disto. E agora de repente aparece uma que parece que tem tudo, com talvez 20, 30 mil pessoas que não têm formação superior, alguns que têm 5 anos no liceu. De ter ficado estupefacto. E depois há um último, não sei se será o último, mas é um que me parece ainda mais complicado, quando dizem que para se inscrever é preciso ter uma licenciatura ou um curso ou superior, ensino superior. Não se dizem licenciatura em quê? No caso da ordem é licenciatura em engenharia, no caso dos médicos é em medicina, quer dizer, cada ordem tem direito, quer dizer, tem uma formação específica. Mas, pasmo-se, aqui é que está a questão principal, a Ordem tem o poder de acreditar os cursos. Ora, eu andei durante os últimos 3 anos a discutir com o Sr. Ministro da Ciência uma coisa que acabou por ser estabelecida na lei 369/2007, que é haver uma agência de avaliação e acreditação do ensino superior. O ensino superior é reconhecido pelo Ministério da Ciência, não são as ordens que reconhecem o ensino superior. E aí a Ordem dos Engenheiros sempre teve essa postura. Nós temos membros de todas as unidades de ensino aprovadas pelo Ministério da Ciência, contrariamente ao que teve, por exemplo, a Ordem dos Arquitetos, que teve alguns cursos que não reconhecia e por isso foi penalizada. Ou seja, as ordens não têm que pôr em causa os cursos, podem fazer avaliação com critérios de qualidade para efeitos que nós temos de dispensa de exame, outras coisas, mas não é para pôr em causa o que o Ministério da Ciência anda a fazer. E, portanto, há aqui um problema novo que conflitua, quanto a mim, com tudo aquilo que tem sido a prática dos últimos 3 anos. E, portanto, dar uma ordem, o poder de dizer nós é que vamos agora dizer quais são os cursos, nós também queremos. Então, permitam-nos que nós possamos pôr em causa 200 cursos de engenharia que também não avaliámos e também dão licenciaturas em engenharia. Portanto, há aqui tanta contradição entre aquilo que tem sido a prática recente e eu pessoalmente tenho andado envolvida nela. E temos chegado a acordos e entendimentos. com este papel da agência de acreditação e agora aparecer uma ordem que tem os poderes todos, eu pergunto o que é que está por trás disto. Não faz sentido, quer dizer, eu não consigo encontrar uma lógica que não seja qualquer outro acordo de trás, que não consigo perceber, não diga há razões que a razão desconhece. E depois, quer dizer, para não ser muito extenso, porque esta matéria, digamos, merecia, há aqui questões depois que vale a pena abordar em detalhe, mas isso serão mais para juristas, mas tem a ver com, por exemplo, no artigo 56º, que diz que os técnicos oficiais de contas, para assumir responsabilidade da continuidade anterior, a cargo do técnico oficial de contas, devem previamente à assunção da responsabilidade contactar por escrito o técnico oficial de contas, cessante, e certificarem-se de que os honorários, despesas ou salários inerentes à sua execução se encontram pagos. Portanto, isto é só exclusivo desta profissão. Isto não é eu não consigo perceber como é que é possível estar no estudo de uma ordem a mistura de interesses económicos, que é o caso, com questões, pois a omissão dos deveres referidos no número anterior constitui o técnico oficial de contas na obrigação de pagamentos de valores em falta. Ou seja, chega disso, são cobradores que estamos aqui a criar. Sempre que o técnico oficial de contas tenha conhecimento da existência de dívidas ao técnico anterior, eu não consigo dizer, não consigo continuar, porque isto de facto é tão absurdo naquilo que é a prática corrente, que eu digo, bom, temos que rever com certeza todas as questões. E depois, a pena das multas, quando consiste em pagamento em quantia certa, reverte para a associação profissional. Portanto, passa também um interesse económico. Quanto mais a multa, quanto maior for a multa, mais recebemos, quer dizer, mais dinheiro temos. Portanto, há aqui uma promiscuidade completa, entre aquilo que constitui o dever de uma ordem, que é regular uma profissão com sentido ético, de ontologia e de valores, e a parte económica e financeira, e a reserva exclusiva para um determinado conjunto de entidades. E depois também a questão dos funcionários públicos, que está aqui estabelecido no artigo 53, salvo erro. Os funcionários públicos podem desempenhar funções na ordem nos termos legais, em regime de requisição ou comissão de serviço. Ou nós temos tido problemas diversos nesta matéria, para a lei dos quadros ordens profissionais, cria aqui várias incompatibilidades que nós pusemos em causa. E, portanto, também aqui parece, mais uma vez, que há aqui uma ligação admitida para esta proposta, que é recusada nos outros casos. Portanto, Sr. Presidente, para não alongar muito, eu julgo que em termos genéricos são estas as questões de fundo. Depois há questões de detalhe, como digo, não vale a pena, se é constitucional, se não é constitucional. Eu apenas estou a transmitir aquilo que tem sido a experiência recente, nos últimos 3 anos, para não falar nos anteriores 3, da minha função de bastonário de ordens de engenheiros e de presidente do CNOP desde 2004, em que tenho acompanhado aquilo que tem sido a evolução da legislação, a forma como o Governo se tem decidido e a Assembleia da República nesta matéria, e depois aqui, de repente, aparece-nos quase uma proposta de lei que é o contrário do que tudo temos vindo a defender e a assistir nos últimos anos. E daí a minha perplexidade, com toda a franqueza eu digo, não consegui perceber como é que é possível chegar a esta fase, numa fase tão avançada como a proposta desta natureza.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Pergunto ao Sr. Deputado Costa Amorim.
Muito bom dia, os meus agradecimentos ao Sr. Bastonário, não só na sua qualidade de engenheiro, de bastonário de ordens de engenheiro, mas também como Presidente do Conselho. Naturalmente que nós ouvimos as suas pertinentes observações, e é exatamente atendendo à circunstância de que as audições têm um relacionamento dado à matéria em causa de serem aqui ouvidas, que nós todos estamos a ouvi-lo. E, naturalmente, também muitas das suas preocupações serão partilhadas. Não estou a falar pelo grupo, pelo partido A, B ou C, mas provavelmente por muitos dos elementos que conhecem esta matéria. E, sendo assim, se não fosse, não teria sentido as audições. Sendo assim, esta é uma forma de nós ouvirmos de voz, de viva voz, as pertinências de algumas das sugestões, das observações, e se sim ou não elas são ou devem ser consideradas na decisão final, como sabe, só irá ocorrer ulteriormente. Portanto, eu não podia deixar de lhe agradecer a firmeza das suas afirmações, até porque elas, de facto, como referi, são pertinentes. Naturalmente, esta matéria, a Assembleia pretende que ela seja consensualizada, também de outra forma não faria sentido, até porque, como referiu, também fala de acordo com o Conselho, que engloba todas as ordens, e esta também, futuramente, no caso de assim ocorrer, também teria de ir para esse Conselho, e, portanto, naturalmente, teria toda a vantagem que esta matéria fosse consensualizada. E é este o propósito, penso eu, não só do Partido Socialista, que aqui estamos a referir, mas penso que também será dos outros partidos. Portanto, ulteriormente, todas estas considerações serão vertidas e, naturalmente, o que se pretende é que a lei seja, de facto, justa, boa e equitativa. Portanto, o nosso propósito sempre será esse.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não. Sr. Deputado Adão Silva.
Muito rapidamente, também, Sr. Presidente, começando por agradecer os contributos que o Sr. Bastonário aqui trouxe. Eu fico bastante preocupado depois de ouvir, Sr. Bastonário, porque, de facto, palavras como contradições, mistura de interesses, promiscuidade, absurdo face à prática corrente, quando se olha para um diploma nesta fase do processo legislativo, só tem que nos deixar preocupados. E, obviamente, não há aqui uma matização partidária da sua parte, e, portanto, o senhor tem uma observação como independente, e uma observação absolutamente descomprometida, e eu fico realmente preocupado, e por isso a pergunta que tenho que lhe fazer é, o senhor, então, sendo assim, o senhor Bastonário aconselhava aos deputados o quê? Que parássemos com o processo legislativo sobre esta matéria, que este processo legislativo seja simplesmente retirado, dado que ele entra numa contradição absolutamente insanável com outros diplomas de outras ordens profissionais, dado que, como o senhor disse, há aqui um processo de singularização destes profissionais em relação a outros profissionais que não se compreende e que de alguma maneira vai tornar a trazer um desequilíbrio neste, entre aspas, ecossistema que está montado, não é? Que é o pior que pode acontecer, é agora estarmos a legislar por uma determinada ordem profissional e nesta legislação introduzir-se um processo de tal maneira desequilibrado que depois é preciso andar a retalhar as outras legislações para tentar recompor o equilíbrio ecológico-legislativo, digamos assim. E, portanto, a pergunta que tenho que fazer aqui chegados é o Sr. Bastonário aconselha o quê? Aconselha que o Parlamento pare este processo, porque piores são os danos e as consequências da sua prosecução do que, eventualmente, a sua paragem? É a pergunta que deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma inscrição, o Sr. Bastonário tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a pergunta é pertinente e a resposta também é fácil. Eu julgo que aconselho, naturalmente, que seja revisto todo este diploma e que sejam ouvidas formalmente, escrito até, as diversas associações profissionais constituídas em ordens e, mais do que isso, uma que tem uma relevância particular, que é o Revisor Oficiais de Contas, que fazem parte deste Conselho e que tem, naturalmente, aqui não só representatividade internacional, porque faz parte de várias associações internacionais, coisa que esta Câmara não faz, e até existir aqui um entendimento. Eu dou como exemplo um diploma que a Assembleia da República aprovou por unanimidade, penso que tem com a abstenção do PCP, no dia 15 de maio, que tem a ver com a lei que veio substituir o Selva 3333. Qualificação dos técnicos que podem subscrever projetos, dirigir obras e fiscalização, e que envolve, naturalmente, várias associações profissionais, como se sabe. Eu andei aqui nesta discussão e a comunicar várias posições, eu me lembro, desde 2004, e claramente verifiquei que havia uma divergência enorme de posições, e foi com muito agrado que no dia 15 de maio, quando estive aqui no Parlamento a assistir ao debate, vi que conseguimos unanimidade, não só das associações que foram subscritoras daquele diploma, como da Assembleia da República. É apenas isto que nós queremos. Quer dizer, foi difícil, foi, mas depois do trabalho de casa que as associações fizeram, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos e com a Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, é possível, mesmo com posições divergentes, chegarmos a entendimento que tenha coerência. E julgo que foi muito mais fácil no poder político, perante este trabalho técnico, depois resolverem, digamos, da forma como demonstraram, e como tiveram cuidado de referir os presentes dos parlamentares, o trabalho de base. Eu julgo que é o que nós temos que fazer quando estão em causa associações profissionais, já existentes ou novas, é ouvirem aqueles que existem, porque nós temos entre nós questões que têm a ver com a forma como cada uma foi criada, ou seja, se olharem para o Estatuto da Ordem dos Arquitetos, ele é bastante diferente da Ordem dos Engenheiros. A Ordem dos Engenheiros foi criada em 36, foi a segunda. Em 26 foi a Ordem dos Advogados, ou seja, onde teve na sua gênese contextos que foram depois adaptados ao longo do tempo, mas o facto é que chegamos a 2009 e temos hoje quadros de estatutos que têm divergências. A tendência, no fundo, é nós irmos atenuando, e o meu papel no Conselho tem sido um pouco esse, conseguir perceber o que é hoje uma ordem, o que deve ser uma ordem em Portugal. Por isso é que é uma associação pública constituída para a Assembleia da República, qual é o seu papel na sociedade, para que as regras e as alterações estatutárias que vão decorrer agora, com certeza, na próxima legislatura, a pedido de quase todas as ordens, tenham cada vez mais convergência naquilo que é o interesse do Estado português e não o interesse dos profissionais. Eu aqui, contrariamente a esta minha visão que eu tenho transmitido publicamente, que é as ordens têm que defender claramente a sociedade de boas práticas e de profissionais que, no caso de não cumprirem, têm que ser fortemente penalizados. Portanto, eu não defendo, enquanto ordem dos engenheiros, o interesse dos engenheiros. É bem claro que isto diga. Não defendo esse interesse. É preciso ser uma associação privada, como existe em Espanha. Vejo aqui nesta proposta exatamente o contrário. A criação de uma associação com interesses e com um poder para aqueles profissionais que todos nós devemos, também nós gostávamos de ter. Quer dizer, no sentido absurdo do termo, porque no fundo é ir para o sentido mais corporativo da palavra, defender o interesse de uma profissão. E, portanto, a minha resposta, como digo, é simples. É fazermos algo que foi possível fazer no 73, e estamos a falar de um diploma que tinha 36 anos, que já várias vezes, ao longo da história, tentaram, estou-me a lembrar, no governo do agente António Guterres, que era secretário de Estado em Gemaranha, antigo bastonário, e também não foi possível chegar-se a nenhum consenso, e de facto é um grande prazer que tenha sido este governo, e nas funções em que eu exerço, tenha sido possível também levar uma proposta à Assembleia que tenha merecido este apoio. Eu julgo que é este tipo de trabalho que em conjunto nós conseguimos fazer. E, portanto, se nós conseguimos entendermos, e esse papel pode ser também desenvolvido pelo Conselho das Ordens Profissionais, em parceria com os técnicos oficiais de contas, desenharmos aqui um modelo que não só mereça o apoio das outras ordens, no fundo, como esteja em sintonia com aquilo que têm sido as várias posições políticas dos vários governos, e neste caso dos vários ministros, nomeadamente o Ministro da Ciência, o Ministro Mário Lino, sobre matérias que têm claramente interesse pelo país e para a existência da profissão. Como está? Ficamos perplexos, é o termo. Não conseguimos fazer aqui uma percepção do que é que está por trás disto para se chegar a este ponto, quando em outros casos foi exatamente o contrário.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Não creio... Não há nenhuma inscrição, pelo que agradecemos a sua presença e o seu testemunho.
Muito obrigado. Eu penso também só sobre uma palavra. O que eu disse, de facto, é de convicção, porque eu gostaria que isto ficasse registado. Estou com bastante desde 2004 e sei tão bem, no caso dos engenheiros, aquilo que tem sido, digamos, o pedido de revisão da legislação que consideramos fundamental para um quadro legal de responsabilidade, de menor intervenção dos serviços públicos, no licenciamento e tudo isso. E devo dizer que conseguimos, com o atual governo e no último ano, e este diploma é apenas um exemplo, algo que teria sido impensável há 4, 5 anos atrás. Ou seja, o esforço que foi feito por todos para conseguirmos rever a chamada acabar com as tabelas honorárias, por exemplo. O 73-33, o Código dos Contratos Públicos, agora uma outra lei que é a Coordenação de Segurança e Trabalho, que anda desde 1995 à espera de qualificação profissional. Ou seja, tem sido feito um enorme esforço de todas as partes, do Governo e da nossa parte, para chegarmos a entender. E temos conseguido fazê-lo, quer dizer, é com grande satisfação que eu terminei o meu mandato em março de 2010 com a grande parte destas matérias, o que demonstra que quando nós estamos disponíveis para discutir abertamente os problemas, ouvir as partes e chegarmos a entendimento, conseguimos fazer, de facto, num ano aquilo que andámos durante 20 anos para fazer e por razões diversas, não se conseguiu. De facto, é que conseguimos. E isto eu gostaria de deixar como uma nota positiva, porque quando há vontade, nós conseguimos. Muito obrigado. Obrigado.